Isto não é só copo.
Boa noite a todos. Eu sou o Gabriel, um dos vossos apresentadores, o outro apresentador é o Martinha. Nós fazemos parte dos Gatunos, atuo na Académica do Politécnico do Porto e hoje trazemos-vos o terceiro episódio de Isto Não É Só Copos. Queria primeiro agradecer a um dos nossos patrocinadores, a Caleiro Wines. Têm sido incansáveis desde que começámos este projeto, desde apoio, quer através das garrafas, né? Também apoio publicitário. E queria também referir que a Caleiro Wines foi publicitada na revista Vinhos Grandes Escolhas e obteve uma pontuação de 15 valores em 20. Foi também publicitada na revista A Essência do Vinho, onde teve uma pontuação de 14,5 em 20 valores. Muito obrigado. Vou agora abrir a minha garrafinha.
Tá, espetacular, Gabriel. Muitos parabéns também à Caleiro Wines pelo trabalho que têm feito. Também temos que publicitar o nosso outro patrocinador, a Rede.pt. Não se esqueçam, mais uma vez, no último episódio lançamos o nosso giveaway. Após o nosso pequeno momento musical, vamos dizer quem foi a pessoa então que ganhou a t-shirt, igual àquela que eu tenho vestida. Ok? Não se esqueçam também, utilizando o nosso código GATUNOS6870, tem 20% de desconto nas t-shirts da Rede.pt. Antes de avançarmos até também, acho que é necessário também agradecermos. Vamos no terceiro episódio. Vocês continuam desse lado. Agradecer também a vocês que nos têm acompanhado ao longo deste podcast. Tem sido impecáveis, mesmo o feedback que nos têm dado tem sido um alento enorme para que continuemos a fazê-lo. Tinha pensado assim uma abertura a Rodrigo Guedes de Carvalho. Mas tem sido mesmo muito importante. E antes de passarmos então à apresentação do nosso convidado, também queria deixar aqui um agradecimento especial à malta de design da Tuna, que teve a ideia deste podcast. São eles os impulsionadores deste podcast, apesar de, neste caso, eu e o Gabriel hoje estarmos cá a dar a cara. Há todo um trabalho do back-office que é feito por trás e que tem que ser reconhecido. Portanto, o Júlio, o Alex, o Ivo, o André, e acho que não me estou a esquecer de ninguém. Se tiver, eles mandam-me já uma mensagem. Muitos parabéns pela iniciativa que depois se torna a iniciativa da Tuna. Passando então à apresentação do tema. O nosso tema de hoje para vocês é das pautas ao palco. O que nós vamos abordar é todo o trabalho que é feito antes da Tuna subir ao palco. Tudo o que está por trás, neste caso, na perspectiva do nosso maestro, do nosso Samuel, que vai dar justamente o seu testemunho. Gabriel, tu que estás neste momento ainda há relativamente pouco tempo na Tuna, já tinhas algum contacto com a Tuna? Já sabias o que é que... Tinhas algum conhecido que fizesse parte?
Antes de mais, queria só dizer que o vinho, de facto, é excelente. Pelo que entendo, é realmente muito bom. Por isso, aconselho-vos também a provar em casa, que é possível.
Muito bem, prioridades.
Passando à tua pergunta... sim, por acaso já estive nas casas da minha irmã, que já esteve na Tuna, agora já não está, ou seja, já tinha assim uma espécie de uma visão mais interior, entre aspas, daquilo que era a Tuna, mas na minha cabeça, tipo, ainda era muito à base da música, era só música, o pessoal era só para o palco, cantava, saía do palco e acabou a Tuna, percebes? E como sabes, entrei há pouco antes da quarentena começar. E percebi rapidamente que não era só isso, é também um espírito de camaradagem, todo o trabalho que fazem fora do palco, todos os projetos, tal como este novo projeto bastante interessante, a meu ver, ou seja, há um envolvente muito maior do que só a música, e a coisa que mais achei interessante foi o facto de estarmos todos a brincar e sermos todos bons amigos, mas quando é a altura para ensaiar é a altura para trabalhar e não há brincadeira. Ou seja, para trabalhar é a música.
Mas tinhas noção de todo o trabalho que existe por trás? Ou seja, desde a preparação, nesse caso depois o Samuel vai falar, mas desde a preparação da música, ao ensaio da música, afinar pormenores...
Não, por acaso não. E isso vê-se nos ensaios que o pessoal treinamos a mesma música várias vezes até ficar tudo perfeito. Depois também temos o departamento de design, como disseste, que também toma conta de tudo aquilo que tem a ver com o online e espalhar a nossa imagem, e por acaso é algo que eu não tinha bastante grande noção, porque achava que a Tuna também não se tentava evidenciar muito, para além dos festivais e das saídas de ruas, etc. E acho que os gatunos vieram a provar o contrário, e acho que isso é bastante, bastante positivo.
Okay. Acho que podemos introduzir então o nosso convidado. O nosso convidado de hoje, o Samuel, é responsável por grandes êxitos musicais como Mame Mimomu ou X-A-A-X. Portanto, grandes êxitos musicais. Portanto, Samuel, bem-vindo, junta-te aqui à conversa. É o nosso Hans Zimmer português, mais bonito e com mais cabelo.
Não por muito tempo. Ele já vai caindo, infelizmente.
Olha, Samuel, vamos começar. Antes de mais, obrigado, claro, por teres aceito aqui o nosso... Eu ia dizer convite, mas isto é mais um desafio, porque tu não sabes aquilo que vens, ainda te podes arrepender. Neste momento, o Samuel está a pensar, ok, em que é que eu me fui meter.
Estou consciente.
já não chega a ter levar com eles durante os ensaios, nem tem que levar fora. Samuel, vamos começar com a nossa pergunta praxe para ti.
Ok.
Que é, quem é o Samuel na Tuna?
Então, eu sou o vosso ensaiador já há algum tempo. Sou a pessoa que pensa... a parte musical de forma mais profunda, ou seja, vou pensando no repertório, que músicas podem ser interessantes para introduzir no repertório, isso vou tentando também articular com vocês, ou seja, tem que ser de alguma forma uma música que seja para mim também minimamente interessante de trabalhar e a qual eu reconheço o potencial, mas que também tem que ser para vocês positivo e vocês têm que reconhecer nela também uma mais-valia, e depois faço todo o trabalho de preparação dos arranjos. E, claro, os arranjos são sempre feitos pensando no grupo em si, ou seja, todas as decisões que eu tomo enquanto vou fazendo esse arranjo, e podemos falar um bocadinho mais aprofundadamente desse processo mais à frente, eu tomo-as sempre, essas decisões, pensando em vocês diretamente e nas pessoas que vão tocar e cantar aquilo que eu estou a escrever. E depois... coordeno também o processo de ensaio, ou seja, como montar essas músicas, como conseguir no menor espaço de tempo conseguir ter essas músicas prontas a subir a palco, e depois aquele processo que é um bocadinho utópico, não é, da busca da perfeição, que nunca se consegue na verdade, mas que nós vamos sempre melhorando e aperfeiçoando cada música, tentando melhorar mais um pormenor a cada ensaio. Também toda essa parte, e acho que é isso.
Como é que se deu esta junção entre o Samuel e a Tuna? Tu sendo uma pessoa ligada à música, eu imagino, tive sempre esta imagem que é tu chegares à beira, quando eras mais novo, mais ainda, porque tu ainda és novo, chegares à beira dos teus amigos e dizer: oh, malta, olha, sou ensaiador agora. E a malta: ei, espetacular, Samuel, que sonho, que situação, mas é de uma tuna. Eu não sei, porque, suponho que quando tu começaste no mundo das tunas, nós já abordamos isto aqui nos nossos podcasts, tem havido, claro, uma evolução no mundo das tunas, e suponho que tu entraste num momento em que as tunas ainda não tinham, ou algumas já, mas a maior parte não tinha o nível de trabalho que têm as tunas atualmente. Mas como é que se deu este teu encontro com as tunas? Como é que isto surgiu?
Eu, quando vim estudar para o Porto, eu entrei no Orfeão Universitário do Porto, isto porque eu, antes de vir estudar para o Porto, estava no Conservatório de Vila Real, e o mestre lá do coro do Conservatório era o mestre António Sérgio, que é simultaneamente o mestre do coro do Orfeão. E quando ele soube que eu tinha vindo estudar aqui para o Porto, ele então disse-me logo, convidou-me para ir para o coro do Orfeão. E no Orfeão Universitário do Porto existe também uma tuna feminina e uma masculina, obviamente, mas existe uma tuna masculina, e o meu primeiro contacto com as tunas foi aí. Com vocês, em concreto, foi alguns anos mais tarde, mas também com o mestre António Sérgio na história, ou seja, ele foi convidado para vos ensaiar, e ele tentou articular comigo, que já me conhecia do Orfeão, esse processo, e portanto tivemos durante algum tempo os dois a ensaiarmos. Depois tivemos ali, já não me recordo bem, um ano ou dois anos em que não tivemos ensaios, e depois mais tarde eu voltei então de novo a ensaiar-vos, mas aí já eu sozinho. Portanto, o meu contacto com vocês, propriamente dito, foi desta forma que aconteceu, no fundo.
Samuel, e retomando também aquilo que estavas a dizer, em relação ao repertório e das músicas que mais gostas e aquelas que também se adequam a nós. Qual é que é a preparação que tu fazes, neste caso em casa ou num sítio qualquer, para os ensaios?
Estás a falar para os ensaios propriamente ditos e não para fazer um arranjo, certo?
Sim, sim, sim.
Ok. Pronto, para os ensaios vai dependendo um bocadinho de onde é que nós estamos, ou seja, se por exemplo existir algum festival perto, nas datas a seguir, ou alguma atuação mais importante, com algum relevo, essa preparação é obviamente diferente do que quando estamos, por exemplo, a preparar um ensaio para montar uma música. E depois, também essa preparação varia consoante o ponto de montagem da música em que nós estamos. Uma coisa é quando estamos literalmente a começar, outra coisa é quando estamos a meio ou quando a música já está relativamente bem montada e estamos simplesmente, que não é pouco, mas aquilo não é a ideia de tentar desvalorizar esse trabalho, pelo contrário, mas quando estamos a aperfeiçoar a música em alguns pormenores, assim, pode ser expressividade, por exemplo, etc. Mas isso vai variando. Aquilo que eu costumo fazer, no fundo, é penso sempre por norma semana a semana, não costumo pensar muito mais, num prazo muito maior do que isso, e consoante o input, aquilo que vou percebendo que está a acontecer na semana anterior e o ponto de situação, eu preparo o ensaio seguinte. E depois isso também vai variando, ou seja, nós temos a hipótese de fazer vários ensaios parciais, e isso é sempre bastante positivo e tem sido bastante positivo na evolução do grupo, que complementam o ensaio principal. Pronto, e isso também, poder planear isso semana a semana, é muito bom, porque nos ajuda a fazer um trabalho mais sustentado e mais coeso. Porque não seria... é sempre muito difícil antecipar com uma antecedência muito grande, de várias semanas, por exemplo, o planeamento dos ensaios, e assim conseguimos responder de forma mais rápida às necessidades. Pronto, e no fundo eu vou sempre pensando na principal necessidade naquele período, que pode ser uma coisa tão simples quanto ensaiar, por exemplo, o final de uma música com um naipe em específico, ou trabalhar, por exemplo, vários instrumentos em simultâneo, por exemplo, a secção dos bandolins ou a secção das guitarras. Outras vezes pode ser simplesmente tentar com novos membros, pessoas que entraram há pouco tempo, que não sabem tocar nenhum instrumento, possam aprender e aprender as músicas da turma, e portanto vou também preparando sempre os ensaios com isso em mente. Pronto, e vamos tentando sempre responder, no fundo, àquela que é a maior necessidade num determinado momento. É isso que eu tento, por norma, fazer.
Olha, desculpa, Gabriel, só queria dizer, eu espero que tu não sejas arrependido da decisão que tomaste de juntares a nós, Samuel, porque nós gostamos muito de ter connosco. Nós podemos abordar aqui até o teu processo criativo na parte dos arranjos, mas acho que ia ser, é complexo, e suponho que também tenhas as tuas, os teus truques. Mas uma das coisas que nós gostávamos de perguntar é, durante este processo em que tu fazes os arranjos ou preparas os ensaios também, quais é que são as dificuldades que tu normalmente encontras? Já disseste que tentas adaptar ao tipo de grupo que tens, não é? Porque também tem que ser adaptado ao tipo de grupo. Mas, além disso, que tipo de dificuldades é que normalmente surgem?
Há coisas distintas, ou seja, uma coisa são as dificuldades para os ensaios, outra coisa são as dificuldades para fazer os arranjos. Preferires, começando pelas dificuldades para os ensaios. Eu acho que a principal dificuldade... isso para mim também é bastante bom, porque me tem feito aprender e desenvolver bastante. Ou seja, eu acho que a principal dificuldade é mesmo como conseguir, de uma maneira simples e eficaz, vos transmitir as ideias que tenho, sabendo que vocês naturalmente são um grupo amador e a maior parte das pessoas não têm qualquer tipo de conhecimento musical. E na verdade isso é até um ponto muito positivo para vocês, porque... mesmo não tendo esse background, esse conhecimento até muitas das vezes teórico, vocês conseguem aprender coisas muitas vezes super complexas, E eu valorizo imenso isso e respeito-vos muito também por causa disso. Mas eu acho que essa é a principal dificuldade. E aquilo que eu também, ao longo do tempo, e é um processo mesmo muito longo, nós vamos ao longo dos anos aprendendo isso com a experiência, é perceber como é que eu posso vos passar melhor essa mensagem de uma forma simples e eficaz. Aquilo que, com que tu brincavas no início, aqueles exercíciozinhos, os mame e mambu, o cantar com números, por exemplo, enfim, são uma panóplia de coisas que vou tentando introduzir, que vos possa, que permita que vos passar essa mensagem de uma forma simples e eficaz, com termos que também vocês conseguem perceber. No fundo é essa a ideia. E portanto eu acho que é essa a principal dificuldade que há no, durante os ensaios e que, enfim, lá está, eu vou aprendendo de forma sistemática. Nos arranjos é diferente. Depende um bocadinho também do grupo e da forma como o grupo se encontra na altura. Ou seja, não faria muito sentido eu escrever e fazer os arranjos sem ter em mente o grupo que vai tocar e interpretar. Isso é um erro, como é óbvio. Portanto, as decisões que eu tomo enquanto estou a fazer os arranjos é pensar quem vai tocar isto é a pessoa A, B ou C, ou quem está a cantar é a pessoa D, E ou F, e por aí fora. E muitas das vezes o problema disso é que nos coloca, no fundo, restrições, ou seja, as ideias que eu possa ter num determinado momento que possa ser a primeira ideia que me vem à cabeça para eu escrever, pode não servir por muitas razões. E por isso acaba por ficar restringido em algumas das opções. Agora, também tem o outro lado da moeda, que é, para mim isso também é bom porque me ajuda de forma forçada, entre aspas, encontrar soluções que eu muitas das vezes não estaria à espera. Isso também é muito bom para mim e acabo por sempre aprender desse ponto de vista.
Samuel, temos aqui duas perguntas no chat da emissão em direto. A primeira pergunta é do Pedro Inácio, que diz assim: Grande Samuel, qual é o melhor naipe?
Ora bem, há várias formas de responder a isso.
Sim, claro. Sim, sendo que estás na presença, por exemplo, de um barítono e tal.
E portanto não há melhores nem piores, há importância igual de todos eles. Agora posso também puxar a brasa à minha sardinha, uma vez que eu sou barítono, eu diria barítonos.
Exato, não há dúvida, sim, sim, sim. Bem respondido.
Temos outra pergunta do Manuel Campos, em que ele pergunta assim: qual o gatuno que interrompe os ensaios com mais frequência?
Ah, deixa-me pensar.
Acho que essa é fácil.
Sim, eu acho que é fácil, mas não vou responder diretamente. Ou seja, vou dizer um, mas vou dizer dois. Pode ser?
Ok.
Que são aquelas, entre aspas, picardias do Herrera e do Inácio. Foi uma pergunta pelos aos dois nos tenores dois.
Muito bem respondido, muito bem respondido.
Eles ficam já avisados.
Olha, Samuel, olha, voltando até um bocadinho àquilo que estávamos a conversar, tu estavas a falar das dificuldades, tu também no início disseste que também já foste ensaiador de outros grupos musicais. Tu sentes que essas dificuldades que tens connosco são transversais também a esses grupos? Ou seja, é geral ou achas que é uma coisa específica nossa ou específica do mundo das tunas?
Não, eu acho que são transversais a qualquer grupo, pelo menos as dificuldades a que eu me estava a referir há pouco, são transversais a grupos que não tenham um background teórico, ou seja, teórico musical. Uma coisa é ensaiar ou estar a dirigir um grupo musical amador, completamente amador. Outra coisa é, por exemplo, dirigir um grupo em que as pessoas têm formação na área da música. É bastante diferente. No sentido em que eu consigo explicar de outras formas aquilo que penso e os objetivos que tenho. É somente isso. E aí, no caso, sou eu que tenho que me adaptar a conseguir explicar da forma simples. Ou seja, no fundo eu acho que são transversais, portanto, qualquer grupo que seja amador e que não tenha um background musical, pode ser uma tuna ou outro grupo qualquer do género, e portanto é essa a principal diferença que eu encontro.
Ok. Há pouco também referiste que foste membro da tuna universitária do Porto.
Uhum.
Certo, como é que queres nos falar um bocadinho sobre essa experiência? Porque é um bocadinho diferente, suponho, não é? Do que uma tuna que pertence a uma escola. Claro que a maior parte do pessoal daqui já conhece que a Universidade do Porto tem um nível já bastante elevado. Mas como é que foi essa experiência? Ou, aliás, como é que isso surgiu e como é que viveste tu essa experiência?
Sim, então, como estava a falar há pouco, eu entrei no Orfeão Universitário do Porto e entrei, no caso, para o coro. E estive só no coro durante, não sei bem, talvez um ano, uma coisa assim. E depois, mais tarde, então, ao falar com várias pessoas do coro que estavam também na tuna, acabei por entrar na tuna. E estive lá, talvez 2 anos, uma coisa assim, de forma mais assídua, pelo menos. Pronto, e também na altura. Quando eu entrei, não tinha muita intenção de ficar, com honestidade. Entrei mais para até ir com alguns colegas meus que me estavam sempre a dizer para entrar. Mas depois acabei de ficar porque gostei também e também com pouco tempo na tuna, eu estava há poucos meses, não sei bem, 2 meses, 3 meses, uma coisa assim. Deram uma oportunidade também logo de ficar a ensaiar a tuna universitária do Porto. Pronto, porque de alguma forma, não sei, viram que eu tinha capacidade para isso. Eu na altura não tinha estudado no conservatório, mas não tinha mais nenhuma formação musical, e portanto, pronto, eu acabei inicialmente, logo nos primeiros meses, a começar a ensaiar, e isso também de alguma forma me prendeu bastante e gostei muito desse processo. Pronto, e no fundo foi isso. Depois, mais tarde, é que então o mestre convidou para ir juntamente com ele aí para Vila do Conde para vos ensaiar.
Acho que nós temos que agradecer à Tuna Universitária do Porto também, não é? Porque foi a preparação para depois passares a ser nosso ensaiador. Foi quase.
Acho que nos te cruzaram o nosso caminho, basicamente.
Olha, também temos aqui uma pergunta do Instagram, pois, porque tu provavelmente não sabes, mas estás a ser visto por muita gente e as pessoas vão lançando perguntas. E há muito entusiasmo do outro lado para falar contigo. Uma das perguntas que nós recebemos é do Pedro Almeida, do Herrera.
Ainda
há pouco. O que ele queria perguntar é, neste momento, o que é que te motiva mais para ensaiar os gatunos? Visto que já tens um percurso já algo longo, como é que tu vais... No fundo é uma automotivação, não é? É uma renovação de motivação.
Sim, claro. Acho que ela tem para mim responder a isso. O que motiva mais é... O que eu gosto mesmo de fazer é poder, é o processo criativo, ou seja, fazer arranjos novos e todo o processo de montar a música do zero dá-me imenso gosto, imenso prazer fazer. E é isso que motiva mais. Portanto, por exemplo, um ano onde a gente esteja mais a sedimentar repertório e a não introduza tantas músicas novas, para mim não é um ano tão estimulante. Enquanto que um ano em que eu tenha que fazer muitos arranjos e a gente esteja motivada a trabalhar do zero e a começar essa preparação, para mim é bastante motivador. Portanto, é sempre esse processo que me motiva mais e que me cativa mais, poder trabalhar em novas músicas e, no fundo, fazer aquele trabalho que as pessoas não veem, não é? Porque em palco vem a música montada, mas é preciso fazê-la crescer desde o zero. E é isso que me cativa e que me motiva mesmo.
Agora acho que já começo a perceber porque é que tu queres uma música a cada quase 3 ensaios, não é? Que é para poderes ir sempre renovando mais músicas, não é? olha, como não há uma pergunta sem outra seguida, o Herrera deixou outra logo de seguida, e que vou aproveitar aqui a onda para te fazer já a pergunta, que é, qual é das tuas recordações, qual é o momento mais caricato que tu te lembras connosco?
Epá, difícil, fogo, não estava a contar com essa. Deixa-me ver. Um momento mais caricato.
Boa pergunta.
Uma das picardias.
Eu vi o que é, desculpa.
Talvez uma das picardias dele com o Pedro Inácio, não é?
Ah, poderiam ser. Sem dúvida, poderiam ser.
Gabriel, enquanto Samuel pensa, isso não são bem, não são bem momentos caricatos. Tu vais ver que ao longo do tempo isso é normal e faz parte quase de uma aprendizagem. Eles, claro. É aquela vontade de evoluir, percebes?
Sim.
É normal. E aliás, ajuda a aliviar um bocado o stress do ensaio, porque para quem nos está a ouvir, e suponho que o Samuel neste momento está em off, não é fácil também estar com o Samuel uma hora e meia, duas horas, ok? Pronto, só queria deixar aqui esta nota. Samuel, já te lembras de algum momento?
Olha, são mesmo muitos. Há muita coisa. É uma coisa inacreditável. Sei lá, está-me a passar pela mente há muitos anos atrás, o Bertinho tinha sempre cenas inacreditáveis. Mas, por exemplo, quando se chega à sala de ensaio e está a malta deitada no sofá a dormir, eu, o que é que esta malta está aqui a fazer a dormir? Coisas desse género, sério. Sei lá, não consigo agora escolher mesmo...
Isso também é um bom sinal, né?
Até ao fim do podcast eu vou pensar.
Também é um bom sinal, é sinal que existem muitos.
Samuel, aproveita então que estás a pensar nos tempos passados. Sim. Vou-te fazer uma pergunta que temos aqui em direto do nosso amigo Francisco Vargas. Ele pergunta o seguinte: Samuel, de um ponto de vista musical e artístico, como vês a tuna de hoje em comparação com a tuna de 2012? Ou seja, a geração do Batista, do Cristo, Extermina, do Minhocas, e a tuna de 2015, que é a geração do Witzel, do André, do Pedro e do Marco.
Bastante diferente, como é óbvio, e diferente, do meu ponto de vista, melhor, para melhor. Em várias coisas, ou seja, é claro que as pessoas são muito diferentes das pessoas que faziam parte daquele grupo naquela altura. Algumas delas, felizmente, algumas ainda se mantêm. O caso, por exemplo, do Bruno, do Minhocas. As pessoas são forçosamente diferentes e, portanto, por essa razão, o grupo também há de ser diferente. A questão é, eu acho que tem existido uma evolução muito, muito grande do ponto de vista musical. Não só a nível instrumental, como também vocal. Essa evolução... mais assente, talvez, mesmo nos últimos anos, ou seja, desde que, da altura em que ele foi magister. E eu noto isso em muitas coisas. Por exemplo, um indicador muito óbvio disso é, por exemplo, o tempo médio de montar uma música nova. Ou seja, nós naquele período, em 2012, isso era normal. Era normal que assim acontecesse, mas para se trabalhar uma música do zero, demorávamos muito mais tempo do que aquilo que demorávamos agora, portanto esse processo de aprendizagem está muito mais facilitado. Porque, enfim, as pessoas também vão tendo depois outra capacidade e outra habituação que naquela altura não tinham este método de trabalho. Portanto, acho que é uma evolução bastante grande, é mesmo muito positivo e para mim é muito satisfatório poder ver isso.
Sabes que isso para nós é um... Primeiro é um grande elogio, não é? Porque estamos aqui a... Isto não é bem uma comparação melhor-pior, porque estamos a falar daquela que foi provavelmente a grande geração da tuna, não é? Essa geração de... Ganharam praticamente os festivais todos em que foram nesse ano. Portanto, estamos a falar de homens que fizeram dos gatunos o emblema que é hoje. E também mandar um abraço para eles, também, se estiverem a ver, porque foram os precursores também para que a tuna crescesse e continuasse com o nome que tem até hoje. Samuel, então, temos aqui mais uma pergunta do Herrera. Eu acho que desde que tu falaste dele, ele ganhou uma vontade enorme de comunicar contigo. Eu acho que ele sente mesmo saudades tuas. E o que ele quer perguntar é uma pergunta simples, que é: onde é que é a Disneylândia dos homens?
Ora bem, isso é... sei lá, para os lados de Curaçao ou uma coisa assim. Uma história que contei aqui há uns tempos ao Herrera, mas pronto, ele gosta de notas.
Mas, ok, pensei que ias partilhar aí a história connosco.
Não, é segredo.
Ok, fica fica para outro, para outros podcasts, se calhar, né? No nosso repertório atual, Samuel, tu tens alguma música que tenhas um gosto particular?
Gosto particular no sentido de preferir?
Sim, sim, sim.
É difícil, mas não sei, talvez o Carinhoso, eventualmente. Não sei bem porquê, são muitas razões, porque gosto da música a priori bastante. O arranjo depois também gostei dele, da forma como acabou por ficar. Talvez o Carinhoso, até que escolher alguma, eu diria o Carinhoso.
Ok. E já agora com alguma voz, Minhocas ou Siso? Só pôr-te contra a parede, que é para quando chegares ao ensaio. Estou a brincar.
Samuel, queria-te fazer só mais uma pergunta aqui do chat em direto, que é do Bimbolim, do Marcelo. E ele pergunta: qual foi o maior desafio que tiveste na Tuna nos últimos anos? E uma vez que viste, quando viste esse desafio superado, se é que já viste, em que é que notaste uma evolução notável no trabalho que fizeste com a Tuna?
Maior desafio, eu dizia talvez, não sei se foi há 2 anos atrás, 3 anos, foi o ano onde nós colocámos muitas músicas novas no repertório, ensaiámos A Canção de Madrugar, ensaiámos O Festejar, ensaiámos mesmo bastantes músicas e músicas difíceis de montar, e esse ano foi mesmo muito bom, lá está, porque como eu disse há pouco, eu gosto desse processo e como nós fizemos isso muitas vezes ao longo do ano, também por isso eu achei muito, muito importante, mas porque eu acho que a Tuna deu também um salto mesmo muito, muito grande, porque se, entre aspas, fechou mesmo nesse objetivo e todos vocês se esforçaram mesmo muito e conseguiram fazer todo esse trabalho. Eu acho que foi mesmo um desafio muito, muito grande, que acabou por ser mesmo muito bem superado. E a ter que escolher alguma coisa, acho que teria sido esse ano.
Vou dizer agora uma coisa que, acreditem, custa-me mesmo muito dizer, mas acho que tem que ser dito. Isso é um ano também, o ano que estavas a falar, que marca, na minha opinião, uma viragem na Tuna, que foi quando o João assume a pasta de magista.
Não sei se foi anos atrás, mas foi...
Acreditem que me custa muito dizer isto, mas a verdade é que o João foi responsável por... um grande responsável por esse salto da Tuna, por isso... Aí ele depois paga-me um copo por eu ter dito isto. olha, vamos então agora, Gabriel...
Sim, acho que sim. Está na hora então de passarmos ao nosso momento musical, com a Canção de Madrugar, da 24ª edição do Alcatraz.
Isto não é só copo.
Olá novamente, malta. Estamos de volta. Espero que estejam a gostar, antes de mais. Queria também voltar a agradecer ao nosso patrocinador, Caleiro Wines, por todo o trabalho que têm feito connosco e por todo o apoio que têm dado. É também importante saber que toda a equipa de design e toda a equipa deles, que está por trás das redes sociais, fazem parte do ensino superior, ou seja, é sempre bom saber que temos colegas estudantes que também estão envolvidos neste projeto. E queria também fazer referência a uma pergunta que eles nos fizeram agora em direto. Estes serão o seguinte. Boas people, gostaríamos de saber se o Samuel também cria, compõe as letras das músicas.
É para responder?
Sim, claro.
Não. Aliás, eu nunca tentei sequer fazê-lo, mas não acho que tenha especial apetência para o caso. A ideia do original tem... existe sempre, mas o que eu costumo dizer é que preciso que vocês escrevam sempre a letra, depois deixem a parte musical comigo, como é óbvio, mas a letra não me aventuro por esses caminhos.
Oh, Samuel, se tivesse que escolher um original teu entre... Tinhas duas opções, dois nomes para o teu original. Tinhas que escolher um. Seria Que Sonho ou Que Situação? Qual é que tu escolhias?
Ora bem, parte A, Que Sonho, parte B, Que Situação.
Ok, olha, fazer também referência, claro. Fazer referência também aos nossos patrocinadores da rede.pt. Mais uma vez, muito obrigado, malta, por nos ajudarem no nosso podcast. Referir que, através da utilização do código CATUNOS6870, podem usufruir de um desconto de 20% sobre as t-shirts, portanto, espetacular, aproveitem. E aproveitar, então, como comunicado no início, referir o vencedor do nosso giveaway do podcast passado. E o vencedor é... Nós não temos aqui os...
Eu faço.
o tambor, mas parabéns, Inês Margarida. Foste a vencedora do nosso giveaway, depois a Tuna irá entrar em contacto contigo, portanto continua connosco a assistir aos nossos podcasts.
Samuel, não sei se estás pronto, mas vamos passar ao nosso próximo segmento, que se chama Saca Rolhas, em que vais ouvir uma pergunta bastante desconfortável e depois, claro, vais ter que lhe responder.
Tá bom.
Olá, Samuel. Espero que tenhas resguardado nestes momentos mais difíceis e que voltes em força com novas músicas e novos projetos para a nossa Tuna. Tenho acompanhado bastante o trabalho que vem a ser desenvolvido e há uma palavra que o define: excelência.
Ora bem, Samuel, imagina tu que temos um festival muito importante e que metade da Tuna fica doente. E tu ias precisar dos estandartes ou dos pandeiretas para dar força à atuação. Mas um deles não podia atuar. Ou não havia o som das pandeiretas, ou não havia o som dos estandartes. Qual deles é que tu escolherias?
Um abraço para o Extermina. Um abraço para o Extermina. É um excelente dilema.
O Extermina estava inspirado. Ora bem, falta um pormenor, que é... qual era o repertório do espetáculo? Isso podia ter...
Não. O repertório era exatamente... Aquele que nós... É o habitual, não tentes encontrar buracos no dilema, não existe. Não interessa, não, tens que decidir.
Ora bem, pronto, o que eu faria era arranjar uma solução intermédia, que era, se alguém está doente, no caso, ou se não podia atuar, rapidamente ensaiava uma pessoa que pudesse, dos pandeiretas pudesse fazer estandarte, ou dos estandartes pudesse fazer...
Impossível, eles não têm skills para serem estandartes, nem os estandartes têm skills para ser pandeiretas. Impossível. Porque, isto também porque o nosso nível de estandartes e pandeiretas é muito alto, não dá para ensaiar tão rápido. Tens mesmo que escolher, não tens hipótese.
Exato. Ora bem, não sei, não consigo dizer.
Estás com medo depois no... Estás com medo depois para o ensaio, não é? Eu percebo.
Exato.
Eu percebo. Olha, Estamina, obrigado também por teres feito esta pergunta ao Samuel. É sempre um momento engraçado. Vamos passar, Samuel, então, ao nosso próximo segmento, que é o É Penalti, ok? Isto é um jogo muito simples. Nós vamos passar quatro clipes de som, ok? Nesses quatro clipes de som, os quatro elementos da Tuna, um em cada um dos clipes vai estar a cantar uma música e tu tens que adivinhar quem é que está a cantar. São sempre elementos da Tuna, portanto, supostamente será fácil, não é? Pelo menos para ti, que normalmente nos ensaios, quando alguém desafina um bocadinho que seja, tu canta e é sempre pumba.
É sempre contigo.
O gajo certo que está a cantar mal.
Mas há um problema, eu não sei os nomes da maior parte das pessoas.
Já devias saber, isso é um problema teu que vais ter que lidar. Pronto, vamos fazer o teu passar ao primeiro.
La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más.
Então, a música sabes qual é, não é?
Convém. Epá, não sei, pareceu o timbre do Luís, mas ele não canta tenor.
Oi? Pá, acertaste. É o Luizinho. O nosso Luiz é que fez este solo. Portanto, um Samuel, zero Tuna. Vamos passar ao segundo clipe.
Ainda sinto os pés no terreiro que meus avós bailavam o pezinho.
Acho que já chega, Rodrigo.
É a voz característica do Rodrigo, não é? Esta era fácil. Pronto, Samuel 2, Tuna 0. Se calhar devíamos ter feito isto um bocadinho mais difícil, malta. Isto está a ser muito fácil. Vamos passar então ao terceiro.
Meu coração, não sei porquê.
Aquele
feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguir.
Já chega. Aquele portamentozinho à la Ornatos Violeta, característico do Manel.
Ainda bem que pararam o clipe, porque até eu já estava a ficar apaixonado pelo Manel. Mas, ok, portanto, e agora a Daniela vai ter um problema comigo. 3-0 para o Samuel. Pode ser que seja a última.
Ao menos ganhamos uma.
Último clipe.
Coisas belas que nos fazem sorrir, dizem as ondas do mar. Ninguém diga adeus se um dia eu partir. Saudades fazem chorar.
Já acabou?
Estou a ver o fumo a sair aí da cabeça agora, Samuel. Tens fumo a sair das orelhas.
Outra vez?
Coisas belas que nos fazem sorrir, dizem as ondas do mar. Ninguém diga adeus se um dia eu partir. Saudades fazem chorar.
Epá, não está mesmo nada fácil. Eu não sei o nome dele. É aquele moço baixinho dos Tenores 1.
Não é baixinho?
Não.
Acho que não estás a pensar na mesma pessoa. Acho que estás a pensar no Marco, mas não é o Marco.
Posso dar uma ajuda, Samuel? Entrou este ano na Tuna.
Pois.
Não sei se ajuda.
És tu, Gabriel.
Hã?
És tu, Gabriel.
Não. Isso era injusto, cara. Ele aqui. Não.
Samuel, tens sempre a opção do. Nós temos a opção da ajuda do público. Ou...
Venha ela.
Não, o nosso. Quem está a cantar é o Miguel, o ACB.
Quem?
Miguel, ACB. Entrou este ano. Pronto, é normal também com isto do vírus que não estejas tão familiarizado com a voz dele.
Nós também. Mas que não é para ele?
É tenor 2, o Miguel.
Nós também.
É aquele rapaz que é vegan. Não sei se assim já estás a
ajudar. Não faço a mínima ideia, sei lá. Vou saber que é vegan ou que não é.
Não sei.
Ah, ele também não anda aí a evangelizar pessoas nem nada. Portanto... Olha, vamos então passar
Ao nosso próximo segmento. Para também concluirmos, que é: e então, Samuel, porque é que isto não é só copos?
Acho que no fundo a resposta a essa pergunta é fazer um resumo de tudo aquilo que nós conversamos até agora. E eu diria que eu vou responder ao contrário, se calhar essa ideia pode existir, ou muitas pessoas têm essa ideia, porque de facto todo o trabalho que é feito está é invisível, está atrás das portas da vossa sala. E se calhar fica de facto essa ideia, mas a questão é que para se chegar acima do palco e fazer o que vocês costumam fazer, é preciso mesmo muito trabalho por trás. Muito trabalho de planificação, muito trabalho mesmo vosso de aprender as músicas, é mesmo um processo complicado e eu respeito muito porque lá estava, vocês simplesmente porque gostam de estar juntos, gostam de tocar música juntos, gostam do grupo em si também e daquilo que ele representa na escola na, e para vocês também na, na vossa vida. Vocês dedicam uma parte muito grande do vosso tempo para aprender todas as músicas, para aprender o repertório, para, no fundo, despendendo tempo do vosso dia-a-dia para isso. E é exatamente por isso que não é só copos. E, de facto, todo esse trabalho muitas das vezes é invisível. Quer dizer, ele invisível não é, porque as pessoas veem o produto final, mas pelo menos não refletem muito no trabalho que é necessário fazer para chegar ali. E pronto, eu podendo deixar alguma mensagem nesse sentido é que de facto é preciso mesmo muita assistência, muito esforço da vossa parte para, para se conseguir chegar a palco e fazer aquilo que vocês fazem. E portanto não, não é de todos só copos. É claro que também é e vocês têm que se divertir com o grupo e é no fundo essa a essência de... daquilo que vocês fazem, se poderem divertir, estar juntos, mas em simultâneo fazem também um trabalho musical de muita responsabilidade e de muito valor mesmo.
Portanto... Não, atenção, isto é só mesmo música, atenção, os meus pais estão a ouvir, Samuel, portanto.
Olha,
até antes de passarmos então para a parte final, Samuel, só queria fazer aqui uma pergunta que é a dupla. Tens saudades da dupla Juizinho Romântico, em termos de vozes?
Juizinho Romântico. Ora bem, o Juizinho, com honestidade, eu já nem me lembro muito bem. Ele já saiu da tona há algum tempo. O Romântico, de vez em quando, vai aparecendo, mas não tenho muitas saudades porque...
Voz? Em termos de voz.
Sabia cantar. O quê?
Eles eram pandeiretas, por isso à partida deve estar a dar uma dica se eles são bons ou não, não é?
É verdade, exato.
Ok, muito bem.
Respondendo de forma direta, acho que não tenho grandes saudades.
Samuel, queria só fazer uma última pergunta.
Não, só saudades deles como pandeiretas, que são excelentes.
Então temos aqui uma pergunta do Manuel Teixeira também para finalizar. Que pergunta, que música adorarias introduzir no repertório dos Gatunos?
Dream Theater não vale.
Exato. Pensar. Teria que pensar um bocadinho melhor para dar uma resposta mesmo fixa, mas poderia dizer eventualmente duas músicas que eu já ouvi há algum tempo e que acho que até já vos falei que me entusiasmaram por razões diferentes, mas que achei que poderiam ser interessantes. Uma delas é uma música sul-americana, Montuno. Creio que é da Gloria Estefan, que eu achei bastante interessante o ritmo da música, acho que era uma adaptação que poderia funcionar bastante bem. Outra música para instrumental que eu acho que era bastante arrojada, mas que poderia ser interessante até porque é num registro bastante diferente daquilo que outros grupos do género também fazem, que é... o prelúdio do filme do Psycho, que é uma banda sonora do Bernard Herrmann, é o nome do compositor, e essa banda sonora tem um prelúdio, que é uma música, claro, feita de propósito para o filme, e que eu achei bastante interessante e podia ser uma coisa muito arrojada, mas diferente também.
Samuel, muito obrigado por ter estado aqui connosco, por ter respondido às nossas perguntas e às perguntas de quem nos está a ver. Queria também agradecer a toda a gente que está em casa a ver-nos, espero que tenham gostado. Agradecer também aos nossos patrocinadores, a Caleiro Wines, por todo o apoio que nos têm dado e por toda a visibilidade que também nos têm dado, que é incansável mesmo.
Então, obrigado também à Rede.pt, mais uma vez, por o patrocínio. Usem o nosso cupom de desconto, o GATUNOS1870, são 20% de desconto. Ah, é um desconto espetacular para t-shirts, as t-shirts são personalizadas, espetacular. Dei esta dica na semana passada, comprem com os vossos amigos, juntem-se e comprem o pack, será ainda melhor. Antes de sairmos, agradecer também mais uma vez à malta que nos está a ver, e também gostava de sair, antes também, Samuel, obrigado por teres, foi desafio superado, Foi muito bom ter-te aqui connosco. Mas antes de sair, também deixar uma mensagem a toda a malta que nos está a ver. Não se esqueçam que nós desenvolvemos este podcast para vocês, para vos ajudarmos também a combater um bocadinho esta estarmos sozinhos num momento difícil para todos. É importante que continuemos a seguir as regras que nos são indicadas, neste caso, pela Direção-Geral de Saúde. Não se esqueçam que, apesar das medidas estarem a abrandar um pouco, faz parte de nós, enquanto cidadãos, mantermos o nosso civismo, mantermos a distância social, utilizarmos máscara, termos todos os cuidados que nos pedem para termos. Portanto, não facilitem. Sempre que precisarem de nós, nós estaremos aqui aos sábados, às 9 horas, para vos fazer companhia. Não se esqueçam que nós, os gatunos, nunca vos deixamos. Portanto, muito obrigado, malta, e até à próxima.
Obrigado.
Isto não é só copo.